Quarta Cultural.
Na nossa Quarta Cultural de hoje, eu e Ayrton Batista Júnior vamos falar de cinema, vamos falar do documentário Os 80 Gigantes, dirigido por Joana Nin, que já está disponível em dois cinemas de Curitiba e traz a história da Companhia dos Ventos, um grupo de teatro de bonecos do Paraná. A produção mostra a trajetória de resistência, de arte, de uma família que, após enfrentar dificuldades políticas e também financeiras, se reinventou para manter viva a tradição do teatro de bonecos. E quem veio conversar com a gente hoje aqui foi a Joana Nin, jornalista, cineasta, roteirista, tem várias atuações aí. Seja bem-vinda, Joana.
Obrigada.
Joana, eu queria que você começasse contando como é que você chegou nessa história, como é que você descobriu essa família que trabalha com teatro de bonecos.
Então, quando 20 anos atrás, mais ou menos, meus filhos eram crianças e eu fui apresentada a essa companhia de teatro através de uma amiga que fazia teatro comigo, que eu fiz, além disso, eu já fui atriz também. Hoje em dia eu não exerço mais nem o jornalismo, nem a atuação, mas enfim. Fui apresentada através dessa amiga que fazia FAP comigo, a curso de teatro da universidade, ao Museu do Boneco Animado, em São José dos Pinhais. E aí eu levei as crianças lá, eu entendi aquele projeto que era grandioso, chamava O Boneco e a Sociedade. A Cia dos Ventos chegou a ter 1000 alunos simultâneos lá, chegou a impactar 28 mil alunos na época. Eu conheci esse projeto. Tinha oficina de bonecos, tinha o Carnaval dos Bonecos Gigantes, São José dos Pinhais, virou tradicional, e tinha a Escola Livre de Teatro e esse museu. E aí corta para, 20 anos depois, Tadica Veiga, que é a fundadora da Cia dos Ventos junto com o Joelson Cruz, estava vendendo dedoches no Instagram. Dedoches são aqueles fantochinhos de dedo, né? E aí eu falei, ah, Tadica, poxa, eu vou querer comprar esses dedoches e tal. Eu posso encomendar, é claro, e tal. Fui na casa dela buscar os dedoches. E aí ela me contou o que tinha acontecido no fim daquele projeto, que era uma história trágica. Uma história triste, na verdade. Um triste fim para 80 bonecos gigantes. E aí eu fiquei muito impactada com essa história. Eu falei, nossa, mas essa história não é só sobre a Cia dos Ventos, é sobre a resistência do artista, né? Sobre a dificuldade dessa dependência que o artista brasileiro tem do Estado, né? E de como a gente consegue sobreviver, né? E resistir às várias intempéries e brigas políticas, né? E aí eu resolvi fazer esse filme por causa disso e botei esse projeto num edital aqui da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, e foi a primeira vez na minha vida que eu escrevi um projeto e ganhei na primeira tentativa.
E quantas gerações desta família se dedicaram à arte dos bonecos? Nesse filme tem esse registro?
Na verdade, a Tadica e o Joelson são artistas, eu não sei a história dos pais deles, né? Mas eles fundaram essa companhia aqui em Curitiba e eles ficaram alguns anos em Antonina. Uhum. O Joelson é de Antonina e a Tadica é de Cascavel. E aí eles, durante um tempo, mantiveram esse trabalho com os bonecos em Antonina e vieram para São José dos Pinhais a convite de um secretário de cultura na época. E eles tinham filhos pequenos, 3 filhos, Lucas, Sebastião e Helena. E aí eles começaram a passar para os filhos isso. Os filhos cresceram, chegaram a dar aula nessa escola livre de teatro, inclusive. Só que hoje é muito difícil, né? O jovem hoje conseguir se sustentar de cultura. Não é que seja impossível, mas é bem difícil. E os três acabaram hoje se dividindo entre atividade artística e outras atividades para sobreviver mesmo, né? Então, assim, eu não sei te dizer quantas gerações se veio de antes, assim,
mas, né? Mas a arte bonequeira sempre foi de muita dedicação mesmo, né? Sempre, em qualquer período, ela sempre foi de muito trabalho e, às vezes, pouco recurso, né? Acho que é uma tradição dessa atividade aqui no Estado, não?
Sim, o teatro de bonecos é uma arte milenar, que é difundida no mundo inteiro, né? Agora, eu não sei se é uma questão brasileira, eu percebo uma discriminação com o teatro de bonecos, né? Como se fosse uma arte menor, um tipo de teatro, né, menos importante. Só que o louco é que o boneco faz parte da nossa vida muito mais do que a gente percebe, né? É engraçado porque para onde você olha tem boneco. Basta ver o programa de televisão que tem um cavalinho lá que não sei o quê, o outro que tem, enfim, a gente vai numa loja, local imóvel, tem um boneco. O boneco faz parte da nossa vida, mas quando a gente associa o boneco ao teatro, existe esse preconceito, né? Inclusive por isso que uma parte desse projeto, porque esse projeto de lançamento não é só o filme, é o filme e uma campanha de impacto social. E uma das coisas que a gente está fazendo é ajudar a Companhia dos Ventos a lançar um livro de comemoração dos 30 anos deles, porque eles vão poder contar um pouco da trajetória e também falar um pouco de como faz isso, né? De como é que faz esses bonecos, as técnicas, enfim, falar um pouco disso.
E você falou às vezes dessa questão do preconceito com o boneco, mas ao mesmo tempo visualmente é muito legal, né? E quando a gente olha o material visual do filme, é muito belo, né? Você trabalha com os bonecos, inclusive nos cartazes e tal. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que você trouxe os bonecos para a narrativa, como que foi essa ideia de trazer para o material visual também, porque isso é muito belo, né?
Para você ter uma ideia como o boneco tem uma presença incrível na nossa vida, basta a gente lembrar aqui do nosso bloco Garibaldi e Sassis. Os bonecos do bloco foram feitos pela Tadica. Né? E pouca gente sabia disso, a gente convidou eles para estarem na pré-estreia, que foi feita em praça pública, né? Na Praça Generoso Marques, no centro de Curitiba, e foi um sucesso, foi um acontecimento, porque quando você vê aqueles bonecos de 3,5 metros, 4 metros, é muito impressionante. Né? Enfim, a gente trouxe o boneco para dentro do filme porque o boneco fazia parte da história. E a grande questão de uma companhia de teatro que faz bonecos gigantes é o espaço para armazenar, não tem onde guardar. Então, a gente resolveu, eu propus, né, para eles uma dinâmica para fazer esse filme. A gente tem narrativas paralelas contando a história deles através dos depoimentos que eles vão dando enquanto trabalham. Não são depoimentos parados em frente da câmera, são sempre trabalhando. E a gente usou muito material de arquivo, que eu digitalizei muitas fitas, coloquei 2 editores para trabalhar nisso, fiz um extrato desse material, exibi para eles e filmei essa exibição e também dei um HD para eles, porque é, né, documento. E, paralelamente, eles estavam montando um espetáculo novo com bonecos gigantes. Esse espetáculo, ele tem 3 personagens principais. Um deles é o José, que é o boneco alter ego do Joelson, que eu brinco, né? Que foi o único sobrevivente dos 80 gigantes. E as 2 outras bonecas são da Tadica e da Helena Veiga, que é a filha da Tadica, que elas são construídas diante das câmeras. Então, o filme, ele mostra esse processo de construção de um espetáculo enquanto conta tudo que eles passaram ao longo desses anos trabalhando com bonecos gigantes.
Você falou também de uma campanha de impacto social. Como é que funciona essa campanha ou como é que vai funcionar aqui no Paraná?
Então, em 2018, eu conheci essa expressão campanha de impacto social num evento que teve em São Paulo, dentro de um fórum de documentários, que é o DocSP. Daí eu conheci esse movimento, ele veio dos Estados Unidos e também de Londres, né? Esse que veio para o Brasil veio de Londres, de uma organização chamada Doc Society. Uhum. Eles investem numa ideia de que você precisa que o público se engaje num documentário, no lançamento de um documentário, para que ele de fato consiga chegar ao público. Porque você nunca vai ter para lançar um filme documentário o dinheiro parecido que um filme de ficção consegue, né? Porque você não tem atores conhecidos, você não tem. Então, através dessa campanha, que nada mais é do que você associar comunicação estratégica com esse movimento de fazer sessões de debate, oferecer o filme gratuitamente para públicos específicos, levar o filme para dentro da sala de aula, para a praça pública, para o salão da igreja, para, enfim, para quem precisa daquele filme, para quem é o público-alvo daquele filme, para que essas pessoas depois te ajudem na divulgação também. Porque interessa para elas divulgar. Elas estão divulgando uma coisa que é visceral também para elas mesmas. Então, basicamente, é isso. A campanha de impacto do filme, ela vai ser itinerante pelo estado do Paraná, porque esse projeto ganhou um edital da Lei Paulo Gustavo para circulação de obras, que também é da Secretaria do Estado da Cultura. E a gente vai fazer, então, por exemplo, a gente vai para as cidades, essas cidades Londrina, a gente vai Maringá, Cascavel, vai uma série de cidades. A gente leva o filme com uma campanha de impacto através de uma sessão não comercial, oferece esse filme de graça para esse público e depois a gente estreia o filme numa sala de cinema. E também tem a parte da acessibilidade, que eu pessoalmente sou muito engajada nisso, acho muito importante. A gente já fez algumas sessões acessíveis. Essa sessão da Praça Generoso Marques, que foi a pré-estreia, teve Libras na tela impressa, que é uma coisa não tão comum no cinema. Mas eu acho muito importante a gente fazer inclusão. Então, além disso que eu expliquei, das sessões não comerciais, vai ter também uma série de sessões para esse público que não enxerga, que não ouve. Então, são sessões acessíveis também.
Nós estamos conversando com a cineasta, jornalista e diretora do documentário Os 80 Gigantes, a Joana Nin. Estamos falando da história desse filme, né? Que conta a história da Companhia dos Ventos, um grupo de teatro de bonecos do Paraná. Eu queria falar um pouquinho mais desse segundo olhar de você como documentarista, né? Então, assim, não é só muito, entre muitas aspas, né? É fazer o documentário, é fazer toda essa rotina, pensar na circulação. Eu queria que você falasse um pouquinho como é quando você está vendo o filme. Como é que foi esse momento ali na Praça Generoso Marques, que é a primeira vez que você vê como o público está reagindo a uma produção?
Ah, assistir um filme com o público é uma sensação de êxtase. Acabou o filme aqui na praça, o Joelson, né, que é o, junto com a Tadica, os líderes da Companhia dos Ventos, falou pra mim, nossa, eu fico vendo esse filme, já era a terceira vez que ele assistia, né, e eu fico me perguntando como você conseguiu pegar uma tragédia e transformar numa poesia. Porque o filme não é uma tragédia, ele é uma poesia sobre a resistência da arte, né. Então é muito lindo pra mim, eu gosto de ver o filme do fundo, sempre, e eu gosto de ver a reação das pessoas, do que elas riem, né? Enfim, o que faz comentários. Isso é uma coisa muito linda de ver acontecer, assim, é quando você consegue fazer o seu filme chegar no público. Porque essa é a coisa mais difícil. A gente não faz filme pra deixar ele na prateleira da cozinha, né? A gente quer que o filme circule. Só que é muito difícil. E já é a segunda vez que a gente ganha editais aqui no estado, que é uma coisa que não tem em todos os lugares. É o segundo edital pra circulação de filmes que eu ganho aqui na Secretaria do Estado. Um da Paulo Gustavo, que é esse, e o outro foi através do Profice, né? Do programa aqui de investimento. Mas eu consegui lançar o Proibido Nascer no Paraíso, que é o meu filme anterior, e os 80 Gigantes, com dinheiro, que não é muito dinheiro, é pouco dinheiro, mas com pouco dinheiro a gente consegue fazer o filme chegar a muitos lugares, e faz diferença na vida das pessoas. Se você olhar o Instagram da produtora, porque agora a gente parou de ter Instagram por filme, né, toda a programação tá no Instagram Sambaqui Cultural, que é da produtora. Hoje eu tava olhando um comentário lá, a pessoa escreveu, eu queria saber como que faz bonecos, eu queria aprender a fazer, nem que fosse bonecos pequenos. Então assim,
é o impacto.
De alguma forma você impacta, de alguma forma você chegar no público faz diferença. Isso é, assim, acho que a maior alegria de quem faz documentário.
A Joana, que é uma documentarista já com mestrado no cinema brasileiro e participou de vários festivais, premiada. Conta um pouquinho da tua história, eu lembro de Visita Íntima, você foi muito no ambiente prisional. Fala um pouquinho do teu desempenho, do que antecedeu os 80 Gigantes, teu trabalho na cinematografia brasileira.
Então, eu
como
já
é que você começou e também de onde veio o interesse pelo documentário?
Sim, eu já tinha uns 10 anos de jornalista, né? Eu me formei em jornalismo na UFSC, em Santa Catarina, e trabalhei na imprensa por 10 anos. E aí eu, um dia, fui fazer uma reportagem lá em Piraquara, no final de uma rebelião, no presídio, e eu vi aquelas famílias, né? Aqueles montes de mulheres esperando o marido sair da cadeia e ter visita e tudo mais. Aí eu, na época, fiz esse projeto do Visita Íntima, que foi um curta, que ganhou o programa Petrobras Cultural em 2003. E junto com a Sandra Nodari, que também era repórter comigo na época, a gente trabalhava no Grupo Paulo Pimentel, que não existe mais, a gente bolou esse projeto e conseguiu realizar esse filme. E esse filme, ele foi como se fosse meu cartão de visita, meu passaporte do jornalismo para o cinema, né? Porque ele estourou, esse filme ganhou 21 prêmios, foi exibido em 40 festivais em 12 países. Então foi um acontecimento. E a minha vida mesmo virou do avesso na época. Fiquei 2 anos circulando com um curta-metragem. Na época o filme custou 60 mil reais e eu cheguei a vender 30 mil reais, o que para um curta-metragem, na época, 2005 ele foi lançado, era muito dinheiro. Você tinha a perspectiva de ter prejuízo, né? E a gente... Enfim, depois desse filme, eu fiquei um tempo fora da direção de cinema, porque eu tinha filhos pequenos e tinha que ter um trabalho mais fixo. É a coisa da resistência da arte, né? Sim. A gente vive numa corda bamba. Então, durante uns anos, eu trabalhei com Gustavo Dahl no CTAV, a gente lançou a Filme Cultura, uma revista.
Gustavo Dahl, um cineasta da primeira linha do cinema novo, dos anos 60, diretor de Bravo Guerreiro.
Isso, e ele foi um dos diretores da Embrafilme, né? E foi a pessoa que fundou a Ancine, na verdade. Eu trabalhei com ele, a gente lançou essa revista Filme Cultura, que era uma revista do Ministério da Cultura, que estava fora de circulação há muito tempo, enfim. E aí acabei demorando um pouco para fazer outros filmes, né? Em 2013 eu voltei a lançar filmes, aí eu consegui fazer vários projetos. Eu fiz 4 telefilmes, eu fiz 4 longas-metragens, fiz 2 curta-metragens e também trabalhei como produtora executiva delegada em outros projetos, né? Em filmes de outras pessoas, em séries grandes. Também foi uma fase importante porque eu adquiri uma experiência diferente, né? Trabalhando para filmes da Lúcia Murá, trabalhando para séries grandes, né? O Homens São de Marte, para lá que eu vou, fiz a terceira temporada. Uma experiência de mercado muito importante para esse momento que a gente está vivendo agora, que a nossa produtora, que é a Sambaqui Cultural, que é aqui de Curitiba, né? Minha e do meu sócio, a Demuri, ela está bombando de projeto.
Bom, hein?
A gente está com 3 longas de ficção simultâneas em produção. Um com a Marieta Severo, um com a Júlia Benite, que é da Turma da Mônica, e um terceiro que filma no final desse ano, que ainda não tem casting. Então, assim, foi uma época importante também para eu me preparar pessoalmente, né, para esse momento. Agora a gente vai lançar, tá lançando os 80 Gigantes. Em abril a gente lança um novo documentário longa-metragem que estreou no Festival do Rio ano passado, que chama Noel Rosa, um espírito circulante.
Opa!
É também uma poesia filmada sobre Noel Rosa e a Vila Isabel, que é o bairro que inspirou ele. Sim. E depois virão esses três longas
então,
de ficção.
A Vila Isabel dá filme também, então.
Vila Isabel dá filme, não dá só...
São Paulo da Café, Minas da Leite, a Vila Isabel agora dá filme.
A Vila Isabel da Samba, mas dá filme.
E você falou do Visita Íntima, eu queria falar do Cativas Presas pelo Coração, né? Que daí aí sim já é 2013 ali, né? É, né? 2013, mais ou menos.
Sim, o Cativas 2013, Festival do Rio 2015, salas de cinema. Isso.
Que daí eu queria que você contasse um pouco, né? Esse filme, ele tem um encaminhamento muito legal, né? Que é justamente entender os relacionamentos ali dentro da penitenciária. E não é um spoiler o que eu vou contar, é um documentário. E você consegue fazer um casamento dentro da prisão, né? Eu queria que você falasse como é que foi essa produção, porque isso dentro do filme é muito legal de assistir.
É, o Cativas acho que é o meu filme mais famoso, assim, né? Porque a gente conseguiu fazer uma excelente campanha nos cinemas, mesmo sem dinheiro nenhum. A gente começou junto com a Moro Filmes, que era distribuidora, com prejuízo de R$6.000 e conseguiu fazer lucro com o filme. Mas, enfim, foi um filme bem difícil de ser filmado. A gente já estava nesse universo há muito tempo, né? Eu falo sempre a gente porque a Sandra Nodari estava comigo também nesse outro filme. E eu queria tipos de personagens que a gente viu acontecer ali no entorno da cadeia durante anos. E um dos tipos que eu queria era uma mulher que quisesse casar dentro da cadeia. Então a gente procurou essa personagem, encontrou e aí produziu esse casamento dentro da cadeia. Só que imagina, até uma faca de plástico grande para cortar o bolo tinha. E a gente conseguiu levar convidados também, porque o filme ele fala um pouco sobre a importância desses relacionamentos na vida dessas pessoas, né? Porque tem gente que fala, ai, tem que morrer na cadeia, apodrecer, não sei o quê. Só que, queramos ou não, no Brasil você não pode ficar preso mais do que 30 anos. E essas pessoas vão voltar para o convívio. Então essa é uma visão muito limitada das coisas, né? Quanto mais esse preso estiver socializado, melhor vai ser essa volta para casa depois. Inclusive, uma curiosidade. Esse casal do filme que se casou na cadeia ainda está casado. Ele saiu da cadeia pouco tempo depois.
12 anos depois, então temos uma informação atualizada do filme.
Sim, eles ainda estão casados, eles têm dois filhos em comum, mais os filhos que ela tinha antes. E ele saiu dessa vida mesmo.
Ou seja, aconteceu o que você falou, a ressocialização.
Exatamente. Eu acompanhei algumas histórias assim. Porque quando o preso tem família, existe alguma chance disso acontecer. Quando o preso não tem família, pode esquecer. Ele vai sair de lá e vai voltar pro crime, porque ele não tem outra coisa para fazer.
E seguimos aqui na nossa quarta cultural, está recebendo hoje aqui a jornalista, documentarista, cineasta Joana Nin, estamos falando do documentário Os 80 Gigantes, mas agora chegou a hora da gente responder a quarta questão, Tusca.
O desafio da quarta questão passa por uma música brasileira muito conhecida, uma das mais famosas marchinhas de carnaval que nós vamos ouvir na voz de Bing Crosby.
I want my mama, he wants his mama, although he passed for her papa. He's quite a nifty, he's over 50, but he won't own up that he's grown up, so he sighs, mama, I want my mama.
Eu acho que é fácil saber qual é essa marchinha de carnaval. Tem um ouvinte aqui que acertou, e o nome dele é
Pode falar,
não? Alcione acertou, você sabe, já desconfiou? Já
Mamãe,
sabe?
Eu quero.
Mamãe, eu quero, muito bem.
Tá fácil.
Tá fácil mesmo. Joana Nin, nossa convidada de hoje na Quarta Cultural, cineasta, jornalista, Mamãe, eu quero, a clássica canção de Vicente Paiva e Jararaca, lançada em 1937, depois acabou se popularizando também nos Estados Unidos, porque a Carmen Miranda gravou, né? Então, virou sucesso, e daí outros grandes artistas gravaram, incluindo o Bing Crosby. Então, Mamãe, Eu Quero virou, sim, música nos Estados Unidos, há cerca de 80 anos atrás, e está hoje aqui na nossa quarta questão. Jararaca e Vicente Paiva, os autores, então, da mais. Talvez acho que é mais popular na Chinha do Carnaval.
Exatamente. A Joana acertou muito rapidamente, ela estava com medo aqui de acertar ou não, mas por incrível que pareça, hoje foi um dia difícil para os ouvintes. Às vezes não acertam, hoje foi mais complicado. Talvez acharam que era uma pegadinha, mas eu queria registrar aqui o nosso ouvinte Alcione. Ele ficou até na dúvida se era ou não. Ele mandou aqui, ó. Lembro de ver a Carmen Miranda cantando essa canção, Mamãe Eu Quero, mas eu não lembro se o nome é esse. Eu acho que as pessoas estavam confundindo se o nome estava certo ou não, Tusca, mas é esse o nome.
Mamãe Eu Quero mesmo.
Mas também, né? Eu acabei de fazer um filme sobre sobre o Noel Rosa, né? É. E Noel Rosa morreu em 1937, exatamente no ano em que essa marchinha foi lançada. Então, eu convivi muito na pesquisa do filme, junto com a Beth Formagini e a Gabriela e a Patrícia, que são as pesquisadoras, né? Com todas essas marchinhas de carnaval da época. Então, acho que eu fiquei um pouco privilegiada aí.
Pra acertar.
Quando apito na fábrica de tecidos... Vem ferir os meus ouvidos, faz reclame de você.
Eu me lembro de você.
Eu me lembro de você, exatamente. É o clássico. Três apitos?
Três apitos. Três apitos.
Muito bem. E, Joana, antes da gente fechar, que a gente vai para o repórter CBN, vamos reforçar, então, a programação, como as pessoas conseguem ver o filme. Você falou que vai ter uma série de sessões de impacto, né? Fala um pouquinho disso e como as pessoas podem acompanhar a programação.
Isso. A gente está concentrando a divulgação no Instagram da produtora, que é @sambaquicultural. Lá tem uns links, entre eles tem um link que é uma landing page dentro do nosso site, que também é sambaquicultural.com.br. No nosso site tem uma aba de distribuição e lá tem informações do filme. Essa landing page, que tem o link no Instagram, @sambaquicultural, ela traz todas as informações do filme, aonde ele está em cartaz nos cinemas e também aonde vai haver sessão de impacto, né? Então a gente, durante 3 meses, até dia 10 de maio, vai estar fazendo uma série de sessões de impacto do filme Itinerantes. Se você quer também uma sessão na sua, né, no seu lugar, ou enfim, eu sei que a rádio está sendo transmitida na região de Curitiba, mas tem muita gente hoje que ouve online, né? Então você pode também entrar em contato com a gente através do Instagram, Sambaqui Cultural, e dizer, e a gente pode talvez conseguir, né, dependendo de onde você for e da forma como, tem situações até que a gente manda o filme para a pessoa fazer uma sessão lá, para se for uma instituição, por exemplo, ou uma escola, né? Essa coisa da sessão de impacto são sessões não comerciais, né? E paralelo a isso tem o lançamento em cinemas.
E com isso a gente fecha a nossa quarta cultural. A gente agradece a presença aqui da Joana Nin. Muito obrigado, Joana.
Obrigada. E o pessoal apoia o crowdfunding da Cia dos Ventos lá na benfeitoria para lançar o livro dos 30 anos da companhia, atrelado ao lançamento do filme.